Perguntas, tema, pode falar à vontade. Vocês estão com a palavra. É difícil eu dar a palavra para os outros.
Agora vai dar um sono.
Faz parte. E também não tem problema nenhum. Tinha um mocho que dizia assim pra eu: a minha mulher não entende que ela só fica dormindo. Dizia, deixa ela dormir, que é melhor dormir do que acordar.
Você não ia falar sobre esse negócio de a gente participar desse momento político que está acontecendo?
Participar do momento político que está acontecendo. O que é o momento político que está acontecendo?
O caos.
O caos. Eu garanto que isso é uma opinião sua.
Sim.
E garanto que tem muitos que estão achando que é ótimo.
Sim.
Quem acha que é ótimo, quem acha que é caos?
Eu acho que é caos.
Quem acha? Não, não estou perguntando quem para levantar o braço. Não. Quem acha que é ótimo? Quem acha que é caos?
Quem está no poder e está
Quem está ganhando alguma coisa, acha que é ótimo. Então, se você está achando que é o caos, é sinal de que você está perdendo alguma coisa.
Não, estou perdendo sim convicção, porque eu acho.
Não, você não está perdendo convicção. Você acha que hoje está tudo muito mais caro, você acha que eles roubam o seu dinheiro. Tudo isso para você é perda. Você está perdendo. Essa é a situação. A situação política do Brasil hoje é: você está perdendo. Não tem nada a ver com o governante, não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com as coisas. Só tem a ver com uma coisa: você está perdendo alguma coisa. E por estar perdendo alguma coisa, perdendo em diabo, você acha que é ruim. Só que tem uma coisa: você tem condição de chegar lá na cara dele, enfiar o dedo na cara e mandar ele fazer diferente? Então só tem um jeito: você vai ter que viver com ele. Agora escolha: você vai viver com ele feliz ou sofrendo?
No momento
eu
estou sofrendo.
É a sua escolha. É o que você escolheu. Veja, você pode viver com o mesmo governo que está aí, sem sofrer. Como? Os argumentos você usa. Ah, Deus colocou, nós temos que respeitar, isso é ensinamento de Paulo. Outra coisa, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, amanhã ele vai sair, então vamos esperar o amanhã. Você pode dizer lá um monte de desculpas para você, para se libertar do sofrimento agora. Essa é a forma como você deve conviver com os problemas do governo de hoje. É você, ao sentir que você não está feliz com ele, encontrar em você argumentos que calem essa infelicidade. Por quê? A outra solução seria você ir lá, tirar o presidente e ser presidente. Garanto que teria gente que seria contra você. Veja, essa é uma coisa que nós conversamos, e essa série de conversa vem vindo desde então, no aniversário do espiritualismo lá no não sei o quê, chamado uma coisa: inteligência emocional. Este é o grande problema. Emocionalmente, vocês são burros. São. Por quê? Porque o inteligente emocional é aquele que sabe lidar com aquela situação sem deixar que há em si uma emoção que o faça sofrer. E como você adquire a inteligência emocional? Tomando uma coisa que nós chamamos de choque de realidade. A realidade hoje, por e não importa como, não importa qual o motivo, a realidade hoje é que aquele é o presidente. Essa é a realidade. Não, não adianta você viver uma utopia de dizer, ah, ele é um chafado, ele não presta, ele não devia estar lá. Tá certo, tudo isso aí que o chefe fala, muitos acham. Mas a verdade, a realidade é que ele está. Isso você não pode mudar. Se pode, vá lá, mude. Vá lá, resolva. Tire ele, ponha outro. Você vai ter uma oportunidade na votação. Agora, na hora da votação, lembre-se, manda a maioria. Se a maioria quiser que ele continue, você tem que calar a boca. O inteligente emocional é aquele que diz o seguinte, isso está me fazendo mal. Eu tenho duas alternativas. Ou mudo o que está me fazendo mal, ou me mudo frente ao que me faz mal. Então eu vou tentar mudar a coisa. Não consigo? Eu tenho que me mudar. Essa é a inteligência emocional. Este é o trabalho que pode ajudar vocês a não sofrer. Sabe, nós já conversamos no particular, eu já disse para vocês, você tem que tomar essa atitude com você. Isso é você mudar alguma coisa que lhe faz mal, enquanto você sofreu anos esperando que a coisa mudasse. E nunca mudou. E perdeu este tempo todo sofrendo. Sendo que hoje vocês aconseguem, em alguns momentos, se libertar do sofrimento. Essa é a inteligência emocional. É isso que vocês precisam trabalhar. Mudo o que me faz sofrer. Se não consigo mudar o que me faz sofrer, eu tenho que me mudar frente ao que me faz sofrer.
Como um bicho enjaulado, né?
Hã?
Como um bicho enjaulado.
Como um bicho enjaulado. Desenho. Não tem capatória. Mas o pior é que vocês são igual a macaco. Você pega um gorila e mexe, coloca ele dentro de uma sala. Ele vai querer fuzir, vai brigar, vai. Depois de algum tempo que ele está lá dentro, abre a porta. Ele não pode. Porque para ele o normal é estar lá dentro agora. A porta de Oxê está aberta para o fim do sofrimento. Vocês não saem por ela porque vocês ainda querem destruir a Gade. Para poder fugir. Compreendeu? Então deixa ele. Não se preocupa não. Você nem sabe se o que ele está fazendo é ruim ou é bom.
Não, eu falo dele. Em pessoa, eu falo tudo. O juiz que você não pode confiar, o advogado que você
não pode confiar. Por que você não pode confiar?
Ah, porque hoje em dia são todos.
Você tem que ter 100% de confiança nele. Ele vai fazer o que precisa ser feito para esse país.
Eu espero. Eu ia dizer isso, que quem acredita em cargo, o planeta também tem um cargo, o país tem um cargo, a cidade tem um cargo, aí vai.
Então, justamente, mas o que me foi ensinado era que eu tinha que ser patriota.
Então, você tem que ser patriota.
Eu tenho que ir à rua, eu tenho que me posicionar a favor ou contra.
Você acha tudo isso? Vai lá.
Mas eu tenho.
Vai para a rua, se posiciona, só não sofre.
Tá. Não, porque a Vilma fica. Ai, não vai. Não, eu gosto de.
Eu gosto, é a minha índole, é o meu jeito de ser. Vá, qual o problema? Agora, não chova. Na última conversa que nós fez no Show Carlos e na última conversa que nós fez lá no Cheio Que eu sentava, eu disse assim, não deixe os outros mandarem você. Não deixe os outros decidir o que você vai sentir.
Tá.
Não pode. Se você deixar os outros decidirem o que você vai sentir, você só vai sofrer. Você precisa agir. Agir conta o que os outros fazem. Para você. Não agir para mudar ela. Mudar ele. Mas agir para mudar você. A última conversa essa noite, Achou uma rédea da sua vida.
Isso.
Que é exatamente isso. Assumir a rédea da sua vida é você agir contra a vida, contra aquilo que lhe faz sofrer. Não agir lá fora, não para mudar, não para tirar o presidente, mas agir dentro de você, para que o presidente não faça mal para você.
Isso também é uma forma da gente se valorizar.
Isso é uma forma de você se valorizar. Porque quando você sofre com o que o presidente faz, você dá um valor maior a ele do que a você.
Isso está dentro do sistema humano de vida.
Hã?
Está dentro do sistema humano de vida.
Está dentro do sistema humano
de vida. Você não está pensando de cima, que eu tenho de espírito, a gente, quando pensa assim, né?
Não entendi.
Quando a gente pensa assim, a gente está dentro do sistema humano de vida. Você não está vendo de cima e sabendo que eu estou
em
casa.
Perfeito.
É isso que a gente faz, né? O tempo inteiro, vai e volta, né?
Não, você não,
não
vai
falando,
fora.
Não, mas...
fica lá e deixa os outros mandarem você. Deixa os outros ditarem. Veja, eu disse para você, a frase do Evangelho. Deus deu a vida a cada um, para cada um tomar conta da chuva.
Sim.
E você deixa todo mundo tomar conta da chuva. Todo mundo mandar na sua vida. Desça.
Às vezes.
Desça. Você se sente mal porque alguém fez alguma coisa. Esse alguém está mandando na sua vida.
É verdade.
Você está deixando ele dizer o que você vai viver. É isso que você não pode. Você tem que assumir a rédea da sua vida. Você dizer o que você vai sentir.
Entendi.
Mesmo que seja sofrimento, que você não sofra por tabela. Sofra porque foi uma decisão sua sofrer. Sofra não porque o outro fez alguma coisa que fez você sofrer, mas porque você disse para você, agora eu quero sofrer. Sofra. Esse sofrimento é alegria, é felicidade. Entendeu? Perguntas?
Ok.
Tchau, Biné!
Tudo bem?
Eu tô, Yoshi.
Tudo jóia. A Cris, minha mulher, ela quer muito ter um filho, né? É o sonho dela. Já eu não sinto esse mesmo ânimo. Pelo contrário, eu desanimo ter um filho nesse mundo como tá, tipo. Eu fico perguntando, por outro lado, às vezes eu sei lá, dá uma vontade, mas depois penso melhor, não sei o quê.
Daí, o que você quer que eu fale? Você usa camisinha ou não?
Vai ser um conflito que pode surgir daí.
Que conflito que pode? Só vai surgir conflito se você se colocar numa posição de conflitante. Veja, não há o menor problema entre você estar em dúvida e ela querer. Ou até em você não querer e ela querer. Isso não zera problema. Sabe por quê? Porque você pode tentar a vida inteira e não conseguir. E você pode usar o preservativo e conseguir. Então, não é esse o problema. O problema é se você se coloca como contra ela. Se você está em conflito, ela quer? Ela quer. Eu não sei. Então, vamos ver. Pode ser, vamos ver. Se vier, ótimo. Se não vier, ótimo também. Você não pode zelar conflito contra ela. Dentro de você. Vocês podem ter até posição contrária um ao outro, mas uma posição contrária não vai nunca zelar conflito, enquanto você não zelar o conflito porque está pensando ao contrário. Compreendeu? Agora, desculpa, tem certas coisas na vida que eu acho que vocês já deveriam deixa eu plantar. A questão do fazer. Sabe, vocês ouvem eu há bastante tempo. E estão vivos há bastante tempo, mesmo que não ouviste eu. Será que ainda não entenderam que não adianta só querer fazer para fazer? Será que ainda não entenderam quanta decisão vocês tomaram de fazer ou deixar de fazer alguma coisa e quando viram estão exatamente ao contrário? Então isso não pode servir para você de preocupação. Porque você sabe que não depende de você fazer ou não. Pode acontecer milhares de coisas que mesmo que você não queira, aconteça. Que mesmo que você queira, não aconteça. Então não deixe isso zelar em você uma angústia mental. Ela quer, eu não sei. Vamos levando, vamos ver o que acontece na vida. Espera, pode ser que amanhã ou eu mude de opinião e aí vá convicto e aí pode ser que aconteça. Como pode ser que eu mesmo não querendo, numa hora, empolgação, não cheguei, acabou saindo, e aí? Se você vive essa angústia mental e aí acontece, a angústia mental vai fazer você brigar. A angústia mental. Ah, eu não sabia se queria, agora está aí, como é que eu vou enfrentar e como vai ser? E também pode ser que a angústia mental lhe faça para viver o prazer. Eu não tenho certeza, então eu me cuido e não acontece, está vendo? Então o problema não é ter ou não ter o filho. Vai fazer, não vai fazer, não é esse o problema. O problema é você se libertar disso que lhe causa sofrimento. Porque essa angústia mental é sofrimento para você. Como você ficou no meio, eu não sei, porque você está completamente perdido. Enquanto você está perdido, calculando tudo isso, ela está do seu lado e você está deixando de aproveitar. Sabe por que chega perto dela, já começa. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Aí você não está aberto para ela. Compreendeu? De, você então sabe muito bem que eu não tenho nem a palavra. Então, perguntou o que é isso? Você é feliz, velho. Esse é outro ponto que vocês se preocupam. Vou fazer ou não vou fazer? Será que esse é o certo de fazer? Esse é o errado? Não posso fazer? Devo fazer? Será que vocês ainda não descobriram que a vida acontece? E acontece muitas vezes bem diferente do que você quer? Então não zele essa expectativa mental, não zele essa perturbação mental de ficar discutindo com você mesmo se deve fazer alguma coisa, se não deve fazer alguma coisa. Viva o que vai se apresentando a cada momento. O momento hoje é que vocês estão aí, abaixados, juntos. Viva isso. Porque isso você deixa de viver, porque está preocupado se vai ter um filho ou não. Perguntas? Dick?
Nossa vida vai funcionar sempre por um karma, certo?
Certo.
Que é a reação a uma ação anterior. Quando quando alguma coisa acontece na minha vida, eu vou responder sentimentalmente aqui, que vai gerar o próximo karma. Esse próximo karma ele não vai ser dessa vida, porque essa vida já está toda escrita.
Perfeito. O karma não é do ser humano. O karma é do espírito. Então, o karma de hoje, ele vai se basear no espírito. E o espírito, vamos dizer assim, ele está estagnado. Quando o espírito encarna, a sua condição espiritual estagna. Depois que ele sai da encarnação, aí ele pode evoluir ou ficar parado no mesmo lugar. Mas durante a encarnação, o espírito não evolui. Compreende? Então, sim, a vida está toda escrita porque o karma do espírito corresponde a que ela, como você disse, o que fez antes sentimentalmente, do espírito em outras vidas. Perguntas?
Eu acho que essa preocupação, tanto do lado político, né, o lado, ah, vou colocar um filho no mundo, nesse mundo, eu acho que reflete um pouco a visão que a maioria das pessoas tem de que o mundo está pior.
Ixi.
Eu não tenho essa visão.
Ixi, o mundo está pior. Para quem?
Para quem acha.
Para quem acha que está pior. E o mundo está melhor. Para quem? É xarixo. Agora, se o mundo pior não botar, fizesse você não botar filho, você não tinha nascido.
Não, eu tenho quatro, então acho que
não é xarixo. Não é xarixo. Tem um detalhe que vocês esquecem. O mundo nunca esteve bom.
É, então, é isso que as pessoas, né, que nem eu já ouvi em palestra sua. A fome não vai acabar porque ela não tem que acabar.
E ela nunca deixou de existir. Ela sempre teve.
Sabe? Assassinato sempre existiu, desde que o mundo é mundo e vai continuar existindo. Roubo. Eu não vejo mundo
e
tão caótico
um
assim.
E cada um, na sua época, achou que o mundo estava ruim.
É.
A de culpa do mundo estar tá ruim para não colocar filho, você não teria nascido.
É.
Porque para o seu pai, na época que você nasceu, o mundo estava ruim.
A minha avó falava que a minha bisavó falava isso.
Sim.
A minha bisavó teve 7 e a minha avó teve
2. Então,
e aí ela nunca evitou o filho, mas ela só teve 2.
Sim, porque acho que isso,
E assim é. Que o filho, eu tenho uma amiga, o marido fez vasectomia, ela fez, cortou. E ela engravidou. Fizeram até DNA para saber se. E aí?
E era.
E Deus é pai, eles estão juntos. Ela já tinha tido 3 filhos, e aí o quarto, a medicina não explica. Mas ela engravidou.
Foi o anjo.
Foi
o anjo. Mas é isso, o mundo só é ruim para quem é ruim. O mundo sempre foi ruim. E sempre será ruim. Para todos que vão nascendo, então não se preocupe com o futuro dos seus filhos. Porque cada um vai ter o futuro dentro daquilo que precisa. Bom, acabou. Agora, o problema não é ter filho ou não ter filho. O problema é o que eu disse, é a perturbação mental se eu faço ou se eu não faço.
E
isso vale para tudo.
E aí quando tem um filho, ai, como eu vou criar? Ai, que eu vou dar?
Quer ver uma coisa? Quantos tempos vocês já perderam na vida pensando se falava ou não uma coisa para alguém?
Nossa, é melhor falar.
Quanta paz vocês já perderam discutindo se iam falar com vocês mesmos, se iam falar ou se não iam? E aí chegou na hora, fez o que fez, não que o Xepogamu quer fazer.
Não, e ainda saiu tudo diferente do que tinha
planejado. Ainda fala diferente do que tinha planejado falar. Então, não perder tempo com essas ocupação mental. Perder tempo e perder paz, né? Porque enquanto vocês estão querendo decidir o que fazer, vocês perderam a paz. Não achei que é esse tipo de coisa. Pergunta.
Vou aproveitar o gancho. Essa ideia do sofrimento, né, que eles estão falando, e falando um pouco sobre essa mudança que está tendo no planeta, né, até você já comentou, dessa mudança do próximo mundo de regeneração. Aí falando sobre fome, eu sei que não vai acabar, mas vai existir uma mudança nisso também, ou o quadro será o mesmo, porém vai mudar a forma como os espíritos vão agir?
Não,
mas
vai,
não vai mudar, vão haver, assim,
vão haver mudanças no planeta.
Eu pergunto assim, é uma utopia isso que o pessoal passa pra gente, né? Até muita mensagem, né? O pessoal falando sobre essa mudança que vai existir. Essa coisa de, nossa, porque vai mudar, vai ter essa transformação, é utopia ou realmente vai ter uma diferença?
Vai haver diferença, vão haver mudanças, porque o sentido da encarnação muda. Então, quando você está em provas de expiação, existe toda uma organização do planeta para que gerem suas provas e suas expiação. Agora, quando você fala em regeneração, é preciso reorganizar o planeta, reorganizar um novo sistema de vida. Vão haver mudanças, sim. Mas a verdadeira mudança não vai acontecer fora. Porque a mudança que acontecer fora não será ainda uma mudança para trazer coletivamente a paz. Não esperem isso. Ainda será um sistema que, vamos dizer assim, se você agir de uma forma, você perde sua paz. Agir internamente. Então, eu diria que as povas até continuam. Mas aí é um mundo agora onde não adianta só povar. Você tem que se mudar internamente. Então, vai acontecer mudança no planeta, no sistema de vida do planeta, mas essas mudanças não vão trazer automaticamente a paz. Você vai ter que trabalhar no seu íntimo pela sua paz. Até porque você precisa se regenerar. No mundo feliz que vem depois deste, aí sim, o sistema de vida já será o sistema que proporcionará uma paz generalizada e aí haverá outras conquistas a serem feitas. Mil anos é surto, né? Sete mil, vai.
Sete mil. Pode ter que conquistar depois da paz.
Algo que você nem sabe o que é. Você não tem e nem sabe o que é. E por não saber o que é, nem saber que existe, não sente falta. Algo que você não sabe. A mesma coisa, que sistema de vida novo é esse? Você não sabe. Só lhe digo que é completamente diferente de tudo que existe hoje.
Na primeira parte, você falou que o planeta Terra é o único onde se sofre.
Perfeito.
E aí me surgiu um questionamento. Quando teve essa mudança, né, planetária das provas e expiações, eu entendi que muitos espíritos que não conseguissem passar para essa nova fase reencarnariam em outros planetas.
Outro, não em outros.
Ah, em outro.
Em outro, um só.
Tá. E, então, assim, vai continuar sendo só aqui a Terra de Sofrimento e eles...
Não, aí vai continuar sendo só lá.
Ah, tá. É porque não fazia sentido, né? É. A gente conseguiu
passar sofrimento...
por uma prova continuar aqui sofrendo, e os que não conseguiram...
O sofrimento é inerente ao mundo de provas e expiação.
Ah, tá.
Então, onde houver o mundo de provas e expiação,
haver.
Haverá sofrimento. Como hoje, no universo, o único planeta onde há encarnações
é aqui.
É de provas e expiação é aqui, é aqui. Quando o outro foi inaugurado com banda, com feta, com tudo, aí ele vai chelar. Pergunta.
Falta muito pouco ser inaugurado?
Hã?
Já tem gente esperando.
Falta muito pouco ser inaugurado? Eu tenho que responder com uma pergunta. Falta muitos a se decidirem neste planeta a ser feliz?
Sim.
Então ainda falta muito pouco.
Falta.
Dá espaço, né? Você falou braço para ver, a gente tem que se modificar para que o outro surja.
Isso. E é o que eu digo, o mundo novo só nasce quando você se torna novo.
É. O outro de provas e expiações não está pronto?
O planeta está pronto, está todo mundo num balde lá, esperando para começar o processo de encarnação. Os que já foram levados, estão num balde lá.
Precisa reservar vaga?
Não, cabe todo mundo.
Mas
isso é de espera.
Ainda dá tempo de falar.
E se a gente não conseguir?
Hã?
Se a gente não conseguir?
Tem um grande detalhe. Se você não conseguir, você vai com o outro. Mas nem vai saber que teve aqui e não conseguiu.
É.
Porque a gente esquece, a gente até...
Não é que cash. Não é que cash. É que o espírito só vive o presente.
É verdade.
Ele não tem paixão. É conversa de quê?
Off.
É off.
Pergunta.
Voltando à história das orações, né? A pergunta é a seguinte: se você tem 10 mil pessoas no recinto, né? Digamos a maior parte delas ali com bom propósito, tal, de oração, do que seja lá o que eles acreditam, do ponto de vista de energia, isso não gera um potencial, né, energético que poderia ser utilizado por outras inteligências para direcionar essa energia para, digamos, modificar situações, guerra, saúde, o que for. Existe esse tipo de manipulação energética, né, por parte de outras inteligências?
Desse moço está falando que se houver 10 mil pessoas em Olachão, essa energia dessas pessoas não pode servir para que outros espíritos mudem situações como guerra, doença, não sei o que, beneficie alguns. Moço, você já tem algum tempo de canal. Você lembra da primeira guerra do Iraque? Lembra que foi uma guerra programada, vai acontecer no dia tal?
Foi.
Com aviso, com antecedência?
Foi.
Você lembra o que aconteceu antes da guerra acontecer?
Houve um pretexto pela...
Não. Depois do pretexto. Quando o presidente dos Estados Unidos disse, nós vamos invadir o Iraque, o que aconteceu? Milhares e milhares de pessoas de todas as crenças foram para os seus templos rezar para que não houvesse guerra. Adiantou alguma coisa?
Não.
Na verdade...
Então está impondido.
Na verdade, até aí, acho que cabe, né? Um repórter entrevistou um dia antes, ou dois dias antes, um motorista de táxi muçulmano, e perguntou para ele, escuta, vai haver invasão ou não vai haver invasão? Tá? Aí a resposta da pessoa foi simples, se Deus quiser.
Se Alá quiser. Mas veja...
Deus quis, né?
Veja, e eles são os bárbaros, né? O moço está dizendo que naquela época houve, então, uma pergunta que foi feita para um muçulmano, se haveria guerra ou não, existe Xalá que gera. E eles são os bárbaros, mas só que eles vivem com uma coisa chamada Maktub.
Tinha que ser.
Vai ser o que Deus quiser. E você que se considera o chefe, o cristão, o grandão, continua sendo que pode interferir no que Deus quer. Ou seja, que muitos vão rezar e a guerra não vai ter.
O meu avô era sírio e ele sempre usava essa palavra.
Maktub.
Maktub. Ou seja, está escrito.
Nós usamos essa palavra no início do nosso ensinamento, lembra, filho? Do Maktub.
Isso.
Nós chegou a ver alguma coisa do Colão e a palavra mais forte é essa, o Maktub.
Tinha que ser.
É a submissão total a Deus.
Isso.
Certo, mas eles são os bárbaros, xijoxê, doutrinados e mudados. Não estou dizendo que o xijoxê pensa assim, estou dizendo que o mundo cristão pensa assim.
Muitos falam que a barbaridade está no próprio Alcorão.
A barbaridade está no próprio Alcorão.
A interpretação que eles fazem do Alcorão.
Sim, né? Barbaridade não está no Colão, não está no livro do Espírito, não está na Bíblia. Está na interpretação que o xijoxê dá. Lá diz assim, é preciso punir os fiéis, os infiéis. É preciso punir os infiéis. Não atilando, matando ele, mas puna ele com a sua fé.
O Estado Islâmico...
Tenha fé, com isso você está lá punindo ele.
Não compreendi essa.
É que o Axé vai levar para a punição como algo físico, eles têm que sofrer. A sua fé faz eles sofrerem. Quem tem fé faz o outro sofrer. Por que eu não consigo?
É aquela ideia, né, Joaquim? Mas ele está passando por isso, está sofrendo. Mas como pode? Eu sofreria, e como ele não está sofrendo?
Já o bonichão.
Aí ele sofre porque vê a pessoa bem, não sofre muito.
A receita para a gente passar de fase, para a gente passar para esse estado, né? Que chama planeta, tá? É a capacidade de não sofrer.
É a capacidade de você conviver com sofrimento sem sofrer. Veja bem, não é só não sofrer, é você aprender a conviver com sofrimento sem sofrer. É você ter uma pessoa que lhe apunhala pelas costas e não sofrer com isso. É você ter um presidente que rouba e não sofrer com isso. É você passar por uma pessoa que lhe ofende sem sofrer com isso. Então é a capacidade disso, de você vencer o sofrimento. Por lado religioso, por lado espiritual, eu diria que a resposta para isso é a fé. Confiança e entrega a Deus. Porque este seria, vamos dizer assim, a forma de você se libertar do sofrimento. Eu sei que estou sofrendo hoje, mas confio em Deus que tudo vai dar certo para mim. Mas só que o problema é que vocês não compreendem essa fé. Então, por que vocês não conseguem exercer essa fé incondicional, ainda esperam que o sofrimento acabe, para poder dizer que tem fé em Deus, é que nós vem conversando esses anos todos, tentando lhe ajudar a vivenciar o sofrimento sem sofrer.
É o bicho na jaula, tem sofrimento, mas ele não sofre.
Exatamente.
Então, pensando no mundo contemporâneo, na intensificação dessas provas, às vezes eu tenho a impressão de que a gente vive um mundo onde a sociedade impõe a obrigatoriedade do prazer, e você, de uma certa forma, é proibido ter sofrimento, e quando você sofre, você, além disso, é culpado pelo próprio sofrimento.
Perfeito.
E aí uma das... Mas, por outro lado, você também percebe algumas reações e pessoas questionando essa nova forma de viver, que é a busca pela vida perfeita, etc. E essas reações buscam, por exemplo, o diálogo, buscam a convivência com as diferenças. E uma das chaves que eles propõem para você estabelecer um diálogo mais verdadeiro é a capacidade de ouvir o outro.
Isso.
E a capacidade de ouvir o outro implica em você pegar todos os seus pressupostos que você tem sobre o outro e pendurar. Para que você... queria saber o que você acha disso.
Eu acho, primeiro, que o mundo hoje não lhe obriga a ser feliz. Encher no jão. O mundo hoje lhe obriga a você ter sucesso. Sucesso material. Lhe obriga a ter um bom emprego, lhe obriga a ter um bom salário, lhe obriga a ter uma boa casa, lhe obriga a ter os filhos, ele obriga a ter sucesso material, não felicidade. Este é o primeiro detalhe. Se você compra a ideia de que o mundo quer lhe fazer lhe obriga a ser feliz, você vai ter que seguir os parâmetros de felicidade que o mundo impõe a vocês. Hoje só é feliz quem tem saúde, quem está bem pegado, quem ganha bastante dinheiro, quem viaja, quem passeia, quem faz tudo que a propaganda manda. Tá certo? Então este é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, mesmo que o mundo lhe obrigasse a ser feliz, tudo que você fizer obrigado não lhe traz felicidade. Tudo que você fizer por deixar Xijão Chua pode lhe trazer felicidade. Se você faz qualquer coisa obrigada, é sinal de que você não queria fazer. Faz porque foi obrigado. E se você não está fazendo o que quer, você está vivendo o quê? Uma contrariedade. Então, mesmo que o mundo lhe obrigasse a ser feliz, a felicidade plena, você não conseguiria porque iria fazer por obrigação. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, né? Terceiro detalhe. Aí essa felicidade deve surgir então de aprender a ouvir os outros. Desculpa, só não ouve quem está com o ouvido entupido de cheiro. O problema não é ouvir o outro. O problema é você se colocar no lugar do outro. Ouvir o outro, todos vocês ouvem. Mas ninguém se coloca no lugar do outro. Você ouve o outro e julga ele por você. Você tem que ouvir o Fóstimo se colocando no lugar dele.
Você não viveu tanta experiência, não pode se colocar no lugar do outro.
Pode. Você pode, sim. Se o outro disser que o branco é bonito, ele gosta do branco. Mas o problema é que se o outro diz que o banco é bonito e você não gosta, você vai dizer que não. Se colocar no lugar do outro é ouvir o outro sabendo que ele está certo. Que ele está perfeito. Por quê? Porque ele fala dele, com a experiência dele, com a certeza dele, com a vivência dele. E se você ouve com você, você vai usar a sua experiência. Então, ouvir o outro é simplesmente você calar, silenciar qualquer coisa que você tenha a dizer sobre o outro. Ou sobre o que ele está falando. Eu lembro que uma vez eu disse no Chocalo, ser universalista é você ser um com todos. Mas esse todos não é todo mundo. Por quê? Porque se eu estou conversando com ela, o todo que existe neste momento é eu e ela. Então eu tenho que ser um com ela. E como eu posso ser um com ela? Dando a ela o direito de ser, estar, fazer, pensar, assar, o que ela quiser. Cheia os lugares, está certo para ela. Então, vocês só vão encontrar a paz quando você, ao ouvir o outro, saber que o outro que o outro está falando é exatamente o que para ele é certo, o que para ele é bonito, o que para ele ele acha que precisa fazer. E você omitir em você soluções para a vida dele. É isso que pode trazer a felicidade. Numa conversa, você não querer ouvir o outro, mas chega o outro. Compreende?
24 horas por dia.
24 horas por dia. Quando você conseguir. Quando não conseguir, se conseguir um minuto, está ótimo.
É que nem...
Agora, só mais um detalhe. Isso é utopia. Jamais você vai conseguir neste planeta essa comunhão, esse respeito ao outro que você está falando que estão buscando. Isso é mentira. Ninguém abre mão totalmente de si para poder se comungar com o outro. Tem sempre alguma coisa que ele diz, peraí, aí pegou. Então, se você ainda sonha uma comunhão universal, onde o homossexual, o negro, o amarelo, o muçulmano vão ser tratados como irmãos e queixa. E queixa. Isso não vai acontecer. Pode acontecer num caso específico, num momento específico. Mas o tempo todo não. E moço, você quer exemplo mais prático disso do que as próprias chamas? Depois de me ouvirem, você vai aqui e discute por causa da cor da vela que vai colocar. Discute por causa da palavra que vai ser usada. Não há essa comunhão. Não existe esse ideal que você quer que exista. Mesmo quando você pensa num núcleo de pessoa minúsculo, que dirá uma sociedade toda. Não existe. Deixa eu contar um caso. E quando nós começamos, nós falávamos. E aí uma hora nós disse assim, agora preciso escrever. Aí foi dito para a Fia, para o Bundinha, para este e para o Pequenininho. Agora vocês ouçam e vocês todos, quatro juntos, escrevam o texto de Xaí. Cato. Ouvindo. Não saíram do primeiro palavra. Não, eu acho que assim o verbo não está bem colocado, porque este é o verbo que tem que colocar. Não, essa palavra é muito forte. Então não existe isso. Sabe, isso é uma utopia que vendem para você, que você começa a sonhar que ela possa existir e aí choca com os problemas de hoje. Então é queixa. E queixa. O importante não é você respeitar, a sociedade respeitar o outro, que é diferente. O problema é você respeitar quem não respeita o outro.
Mas não é uma tentativa de promover esse amor ao próximo, de estar ajudando as pessoas na evolução da Terra?
Você fazer e você. Não esperar que o outro vá fazer dele. Não esperar que ela vá fazer nela.
Qual é o objetivo da Xanga?
O objetivo da Xanga é você exercitar. Você. Se a Xanga está a maior baderna, você tem que exercitar não entrar na baderna.
O problema é que chegar uma pessoa e ficar no canto, vai lá, procura a pessoa, conversa com ela.
Isso. Tudo isso está variando. O problema é que a pergunta dele foi a seguinte. A sociedade diz que vai se alcançar lixo quando todos... E aí se você viver essa ideia de que todos vão alcançar lixo, aí vai dar problema. O problema é que você fazer... Se o outro não quer estar... Eu lembro do moço, quando ele disse para eu sempre falo dele neste momento, quando ele disse, eu parei de vir aqui porque formou grupinhos. E eu disse para ele, você perdeu uma grande oportunidade de se dar bem com todos os grupinhos. Então, as pessoas, e não foi só ele, pararam de vir porque houve grupinhos. Como o outro não colocou em parte que se separou no grupinho, ele preferiu se afastar. E é isso que eu estou respondendo a ele. Se o outro se separa em grupinho, você ande em todos os grupinhos. Mas não exija que todos acabem com os seus grupinhos.
Então, na verdade, não existe ajudar o próximo, existe ajudar você mesmo.
Existe ajuda ao próximo, porque enquanto você ajuda o próximo, você se ajuda. Existe ajuda ao próximo no sentido de sempre você colocar para ele não soluções, mas ajudar ele a ver onde ele, como se fala, está ferindo ele mesmo. De que é o que nós estamos falando, as pessoas estão pulsando o assunto, eu mostro, você está fazendo isso. Agora, se você vai mudar ou não, não é mais com ele. Agora é você que tem que cuidar.
Mudando totalmente, né?
Pode mudar.
Não, é que as pessoas hoje também falam muito sobre astrologia, sobre a energia do cosmos, dos planetas. Como é que isso interfere para dentro, para a gente? Porque, estamos numa era tal, passa para a era tal, que agora o ser humano vai se comportar, nós vamos mudar nosso comportamento porque a energia muda perante o cosmos, perante as... A era do sol, a era do, sei lá,
do vento. Sim, perfeito. Eu estou entendendo o que você está dizendo. É exatamente o que eu respondi para ele. De o sistema vai mudar. Algo quer dizer, algumas coisas que hoje acontecem e ocorrem não vão mais acontecer.
Mas isso interfere, sim, no nosso comportamento.
Não interfere no seu comportamento. Interfere no mundo, na sua vida. Agora, você precisa continuar atento ao seu mundo interno e promovendo sua mudança íntima. Então, sim, essa nova era de Aquário, vai mudar algumas coisas no externo. Algumas coisas do externo vão mudar. Mas essa mudança não será porque foi preconizado. E que de repente, de um dia para o outro, o mundo inteiro vai ser feliz, o mundo inteiro vai se amar, o mundo inteiro vai se respeitar. Não. Ainda vão acontecer desrespeitos, ainda vai ter gente querendo levar vantagem, mundo externo. E você vai ter que continuar ainda fazendo o trabalho em você. Só que agora não é mais um trabalho de você provar que quer mudar. É um trabalho de você mudar de verdade.
Os vegetais têm carne?
Não existe nada no universo que não se viva de acordo com karma. Karma cheio, pessoal, não. No sentido que você entende karma, mas contribui para o karma de outros encarnados. Ele é resíduo. A existência de um vegetal é resíduo pelo karma do planeta.
Então, estou perguntando isso porque eu tenho um pé de amora no meu quintal. Já tem uns 8, 9 anos. Ela sempre, esses anos todos, ele sempre deu amora entre julho e agosto. Está cheio de amora agora em janeiro e fevereiro, né? E as folhas estão caindo. Meu, todo dia meu quintal parece um tapete, parece que é outono. Isso eu pensei assim, em primeira mão, ela está sofrendo da mudança climática. Não fui tão a fundo, né? Como isso explicaria por uma condição pré-estabelecida do planeta?
Eu primeiro tiraria a palavra chofer. Ela está nesse jeito por conta da influência climática.
Análise, eu pensei assim, está sofrendo.
Sim. Só que a influência climática está mudando por causa dessa mudança que vai acontecer.
É necessário também. Faz parte.
E mais profecia, vamos lá. E agora o que vai começar a mudar também é o cheiro dos animais.
O cheiro.
Os animais que sempre se juntaram para poquear no inverno vão se juntar para poquear no verão. Quer dizer, o mundo vai virar de ponta cabeça.
Já está virando, porque o que eu percebo é que foi em outubro, novembro? Não, na última frutificação, as amoras já estavam em menor número e menos doce. Né? Agora, essa de agora, já veio quase na sequência da última, não dá para comer. Então eu percebo que está havendo essa... Não sei se está acontecendo com todo mundo. Meu pé de agora está acontecendo isso.
Se ainda não está, vai acontecer. Se preocupa não, que todo ele, é o que eu disse, o sistema total do mundo vai mudar. Eu vou usar um termo que vocês usam aqui no planeta. O eixo do planeta vai mudar. Não é o eixo físico do planeta. O eixo por onde a vida corre vai ser mudado. Por quê? Porque é um ciclo, né? O ciclo que a planta nasce, que é a planta cash, que ela floresce, dá frutos, morre. Este ciclo também vai se deitar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá.
Por isso que eles falam que as próprias estações elas estão estranhas, né? Tipo, mais calor numa época quando já...
Você não tem mais estação definida.
Isso, né? É.
É porque está tudo se misturando, até que há uma nova definição. Ah. Mas, na verdade, o problema não é que as coisas estão mudadas.
Ai, ai, ai.
É que você ainda está apegada ao que estava.
As prefixadas.
Então ela não mudou, ela continua no tempo dela. E você está achando que o tempo dela está fora do tempo.
Do nosso tempo, né? Daquele que a gente
está acostumado.
Então, onde é você que tem que mudar? É. Não tem jeito.
É verdade.
Você diria que vai haver, junto com a mudança espiritual do planeta, uma mudança física do planeta?
Do sistema de vida. Todo sistema de vida será diferente.
Por isso que tem gente falando que o DNA está mudando.
Hã?
Li em algum lugar essas, enfim, fofocas cósmicas. Que ela vai estar tendo uma mudança de DNA.
Também vai ter.
Também, né? Então a fofoca é verdadeira.
É. Sim. Já está tendo.
Não, porque eles estão falando... Não, já está tendo, né? Eles estão
falando... Aí vocês são o que é quente aí... Que ancha e tal. Não, é só criança mesmo. É porque ela é diferente das outras, você tem que dar um nome para ela. Mas elas são normal, porque as outras é que agora elas são aberrações.
Pai Joaquim, aproveitando esse assunto, correu muito aquela mensagem do Chico que se até 2019 não acontecessem determinadas influências, haveria uma comunicação aí com seres extraterrestres. Queria que o senhor comentasse, por favor.
Esse eu já comentei e comento outras vezes. Os extraterrestres não vão vir. Já estão. Agora, já estão aqui, já estão trabalhando, ajudando vocês. Agora, eles virão da forma que vocês pensam, como navo, virão de fora, tudo... Mas não virão para combater, não virão para fazer guerra. Eles virão com dedo e riste. Você não é cristão? Como é que você está julgando o outro? Como é que você está criticando o outro? Como é que você está se enganando? Que cristão é você? É a China. Eu diria que será uma invasão moral. Uma invasão moral para enfrentar a hipocrisia de vocês. Não é isso? Porque vocês amam quem?
O sistema.
Quem vocês amam? Quem vocês querem. E Cristo não mandou eu chamar quem você quer. Mandou amar todos. Vocês atiram pedra naqueles que quebram a lei, não atiram? E ele perguntou, quem tem moral para atirar a primeira pedra? Vocês acham que tem. Então, se ela é essa hipocrisia que eles virão de dedo e riste para mostrar a você. Você diz que acredita, diz que está seguindo, cadê? Olha, vou dizer uma coisa para você. É pior que uma bomba atômica. Era melhor eles jogar uma bomba atômica, chamoer, e aí já ficava mais tranquilo. Na hora que ele ujar da moral e mostrar a sua hipocrisia, dói mais.
Vou contar uma história. Depois eu quero que você analise. O parco lá das pedras onde eu moro, da igreja matriz, eu percebi no Facebook, que tem Facebook, os padres são modernos também. Que ele malhava o prefeito, se metia na política e promovia manifestações em frente da igreja. Eles não entendiam dele em prol da cidade, né? As pessoas carentes. O que aconteceu? Eu não sei essa, como é que é a ascensão aí da igreja católica, mas os maiorais lá transferiram ele. Não demorou muito. Mandaram lá, não sei para Paraná. que ele fez? Acho que ele deixou de ser hipócrita, ele largou a partir, quer ser um cidadão comum, continua lutando no Facebook.
Perfeito.
Então,
coisas que ele acabou com a hipocrisia dele.
Perfeito.
E o que isto diz, bem, Carlos, você tem que ser uma fiel a você mesmo.
Eu achei muito interessante essa postura dele, ele fez parar para pensar.
Fiel às suas ideias. Não é cobrar do outro, mas ser fiel a você.
Ele foi utópico?
Hã?
Ele foi utópico ou só fez o que
tinha? Utópico seria se ele conseguisse, se ele achasse que ele ia conseguir mudar alguma coisa. Aí ele seria utópico. Agora, exercer o seu direito de falar o que quer, ele não é utopia.
Joaquim, como é que a gente...
Eu vou chutar uma pergunta, eu ia perguntar antes.
Vou mais apontar o dedo do que fazer uma pergunta para o Joaquim. Nessa ideia que ele falou do SPS, você afirmar que eles já estão aqui, estão apontando o dedo?
Não estão. Eu não falei que estão.
Não, mas
estão aqui ajudando vocês. Agora vão vir de nabo, dessas coisas, para apontar o dedo.
Ah, então vai existir essa ideia de...
Essa invasão. Né? Na verdade, isso é lá uma conexão de vocês com o universo.
Porque eu entendo que o próprio pai Joaquim aqui, ele faz parte disso, ele já está fazendo isso.
Claro.
Eu entendo dessa forma.
Até porque agora, eu acho ele até é.
Isso, exatamente. Para mim é perfeito esse pensamento. Agora, essa ideia mesmo deles vir fisicamente em uma nave...
Quem é extraterrestre, moço?
Para mim é
todo
espírito que estão fora da Terra. Então...
Todo espírito que cresceu fora da Terra.
É
que cresceu na Terra é um terrestre.
Então vai existir sim, em algum momento eles vão vir sim.
Perfeito, é isso mesmo.
Tá, o Joaquim.
É só ela aí, agora é. Que bom, achei que é bom.
Então, eu ia falar, como é que você lida... ele fez a parte dele, né? Foi fiel a esse, né? E é um limite muito tênue entre você ser fiel a você e o respeitar e se respeitar. Queria que você explicasse mais. Você entendeu o que eu estou falando?
Entendi. O que é o desrespeito e o que é a fidelidade a você?
Isso, exatamente.
É você dizer, eu acho que o presidente da República não vale nada. Você pensa o que você quiser.
Entendi.
Eu acho que ele não vale nada, que ele é um chapado, que não gosto dele e não quero. Mas você gosta? Gosta? Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Eu tenho o direito de falar o que eu falar, né? Eu tenho o direito de ser quem eu quiser. Eu tenho o direito de me posicionar como eu quero. Eu só não posso cobrar que você pense igual a mim. A falta de respeito é quando eu cobro de você que você se mude para ser igual a mim. Agora, eu posso pensar uma coisa, você pode pensar outra. E podemos ser amigos, podemos viver em paz um com o outro. Qual o problema? Nenhum. Agora, na hora que você me diz, não, o meu é o melhor, o meu é o chefe, você me precisa falar... Aí você está me desrespeitando.
Tá, peraí. Agora, por exemplo, se tem alguém com a música alta, eu chego lá e falo assim, você pode abaixar a música? Eu tenho o direito de estar em silêncio. Você tem o direito de ouvir a música. E se ele continuar, continua.
Se você
entender isso.
Você tem todo o direito de ir lá e dizer para o outro, desculpa, achou a música que está me incomodando, você pode passar?
Não,
você tem todo o direito de chegar lá e dizer, ô idiota, passe essa porcaria.
Exatamente.
Tem todo o direito. Agora, você não tem o direito de esperar que ele diga, amém, estou abaçando. Ele vai dizer para você, não, eu não quero abaçar, eu quero ouvir. Tá certo, seu direito. Pode falar.
Existe uma corrente aceita, pelo menos pelas 90% das pessoas, pela mídia, etc., que o planeta está tendo a sua temperatura elevada. Está se elevando a temperatura, tem estufa, etc. E, inclusive, o buraco da camada de ozônio é causado pelo pelo desodorante, pelo gás da geladeira, que era o CFC, e agora tem que ser usado um outro gás.
Pode continuar,
estou ouvindo. Mas existem poucas vozes, né, que são altamente reprimidas, que dizem que isso é tudo uma mentira, que a ideia de que esse gás acaba perfeitamente a camada de ozônio, na verdade, é porque a patente desse gás está se expirando, então ele se tornaria barato de produzir. E por motivos, entre aspas, ecológicos, né, esse novo gás que vai ser, que pelo qual se procura até por lei fazer a substituição aí de ar-condicionado, de geladeira, não sei o quê, existe uma patente e ele é 10 ou 15 vezes mais caro. Né? Um ex-presidente dos Estados Unidos, acho que é Alan Gore, não sei o quê, ele é um dos defensores da ideia do aquecimento global, das necessidades de redução de emissão de carbono, etc, 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 porque o nível dos oceanos está subindo. Ao mesmo tempo, aí existe uma contradição, ele recentemente, estou dizendo depois de 2 anos atrás, foi noticiado num meio de comunicação paralelo, não na grande imprensa, etc, que o cara comprou uma mansão de 5 milhões de dólares na beira do mar. Né? E os Emirados Árabes lá em Dubai, etc., gastaram bilhões e bilhões de dólares para construir lá um lugar maravilhoso, etc., a 2 metros do...
Dentro do mar. Eles de botaram terra e construíram dentro do mar.
Sendo que dizem os ecologistas, o próprio avô que comprou uma mansão na beira do mar, que a temperatura está aumentando, etc. e tal. E, enfim.
Tá certo, eu vou resumir. O Mocho está falando que existe uma corrente que diz que o uso de determinados gases está produzindo o buraco na camada de ozônio e que por isso a Terra está esquentando, que com isso vai haver derretimento do gelo, ou o mar vai subir, mas que alguns que defendem que isso é verdade estão construindo ou comprando na beira da praia, então isso seria mentira. Pergunta, no que você acredita?
Sei, eu procuro sempre ver o contraditório. Quem fala de um lado e do outro.
No que você acredita?
Eu acredito que é mentira.
Você acredita que é mentira? Isso é uma mentira. Ponto.
Mas partindo...
Ponto. O problema é que você não acredita em você. Olha o que eu acabei de falar sobre verdade, que não existe verdade. Então, o que é verdadeiro para você? Aquilo que você acredita que é verdade. E você acredita que é verdade porque isso é mentira. Então, isso é mentira. Ponto. Não precisa... Um momento, só. Não precisa discutir com mais ninguém. E esse é que é o problema. Vocês estão sempre em busca de uma verdade, achando que vão descobrir uma verdade que ninguém mais sabe, para se tornarem os mais sábios, sendo que, mesmo que você acredite nessa nova verdade, ela só será verdadeira para você. Dê um processo de busca de felicidade, como nós conversamos agora de manhã, passa por você valorizar o que é seu. E quando você valoriza o que é seu, você não depende dos outros. Então não importa se isso é verdade ou é mentira, aos meus olhos. Importa o que você acha. Viva com isso. Agora dê outro direito de pensar diferente. É só isso. Sabe por quê, mojo? Essas teorias, porque tudo isso é teoria, você não viu nada, você não sabe nada, alguém falou alguma coisa e você acreditou ou não, então é teoria. Essas teorias são todas elas teorias.
Mas foi o
que? Ela aí, são todas elas teorias. E não vai, você jamais vai descobrir a verdade. Porque tem uma coisa nessas teorias. Tudo é para acontecer daqui a 30 anos, 40 anos, 100 anos. Ou seja, que você já vai estar morto. Então, sabe, isso não influencia a sua vida em nada. Use o mar está num lugar. Viva com o mar no lugar. Enquanto você estiver vivo, o mar não vai sair do lugar do mar. Não se preocupa com isso. Enquanto você está preocupado em conhecer essa verdade, e aí você está traindo você mesmo, está colocando você mesmo em desconfiança, você não gasta o seu tempo buscando ser feliz. Sabe, eu me lembro, o grande problema é que eu tenho uma memória interessante com você mesmo. Aqui, nós conversamos sobre opinião. Você tentando me provar uma coisa, e aí eu dizia uma coisa, você rebatia com outra, e eu alertei, cuidado para a opinião. A sua opinião pode lhe matar. Pode lhe fazer você perder sua paz. Então, leia o que você quiser. Segue a conclusão que você quiser. Agora, pare de querer saber a verdade. Saiba apenas, eu aço isso. Eu vou viver com isso. Se eu aço que o mar vai levantar, eu vou viver no interior. Ponto. Ah, mas o outro que está vivendo na beira da praia, o problema é dele, vai morrer. Eu vou viver. Agora, o problema é que eu chego hoje e penso numa coisa, depois da manhã penso na outra, depois da manhã penso na outra, depois volto para a primeira. Nunca vão ser felizes, porque vão estar sempre buscando a verdade. E a verdade não existe. A não ser quando você diz, isso é verdade. E aí é uma verdade relativa, só serve para você. Eu me lembro que uma das coisas que eu falei que deu mais confusão, depois de muitas, foi na festa de Nossa Senhora lá no meio do morro, como é que era o nome lá, filho?
Pirinópolis.
Isso. Quando eu disse o seguinte, se só vai ser verdade o que você achar que é verdade, que isso as próprias verdades. Sabe? Que eu aço isso, ponto. Acabou, eu aço. Não vai ter diferença nenhuma do que diz um jornal, do que diz uma fonte bem informada, porque vai ser só teoria. Eu lhe garanto uma coisa. Essa mudança física que vocês querem, de haver um grande aumento do mar, que vai matar um monte de gente, não vai acontecer.
Eu acho que isso que...
Isso não quer dizer que o mar não possa avançar. Pode. Agora, até onde ele vai avançar, não se preocupe. Segundo detalhe, se ele vai matar muita gente, não vai. O que vai marcar a mudança do novo tempo é uma mudança interna, não externa. Agora, vai começar a nascer menos gente. Aí você vai parecer que morreu muita gente. Não, é nasceu menos. Ela mesmo disse, a avó dela teve outro filho, a mãe teve dois, ela teve um.
Então, mas não é o caso de prestar atenção numa incoerência dessa?
Para quê? O que, que você vai ganhar se você decalar que isso é incoerência? E qual vai ser o benefício para você? Nenhum.
Nenhum.
Mas você só é quando... Você... Desculpa. Nossa, desculpa. Você não vai ser conduzido pela mídia. Tá certo? Quem foi que disse para você que ele foi incoerente? A mídia. Você não foi conduzido por uma, foi conduzido por outra. Qual a diferença? Você só não seria direcionado pela mídia se você saísse daqui, fosse na porta do homem, batesse lá, tudo bem? Vai ser educado, né? Tudo bem, tudo bom. pode me responder? Você comprou uma casa assim perto da praia, mas você não sabe que não está dizendo que a água vai subir, por que você comprou? É a única forma de você não ser incoerente.
Se o cara falar a verdade, né?
Ainda tem essa. Então veja, o que eu quero lhe mostrar é o seguinte, e aí serve para todo assunto que nós estamos conversando. Não perca tempo com coisa que não lhe diz respeito. Você tem muito mais coisas a se preocupar do que isso. Espírito da verdade. Espírito da verdade. Que não perca tempo em querer saber quem é Deus. Você não vai alcançar. E se você quiser saber, você vai se perder num labirinto de onde não vai sair. E mesmo que você saiba alguma coisa, o que você souber só vai lhe facilitar a você se tornar mais orgulhoso de você mesmo. Ao contrário, se preocupe com aquilo que lhe diz respeito às suas imperfeições. Qual é a imperfeição de vocês? Não, só tem um. Sofrer. É o único no universo que sofre. Isso é uma imperfeição. Sabe? Isso eu vou botar em palavras humanas, é a mesma coisa que ser um leproso para o universo.
Se a gente é um leproso,
porque conta a vida.
Então, esses espíritos que a gente chama de sofredores estão no nível do planeta.
Sim, eu cansei de dizer aqui, quando trazia os sofredores, dizia, ouve o que ele está falando, porque ele vai ser você amanhã.
Só para reforçar aqui para mim, na realidade não importa o que você acredita. Eu acredito que isso aqui é preto e eu não tenho problema nenhum, eu tenho que ficar em paz com isso. Porque eu não posso exigir que quem está à minha volta olhe aqui e enxergue preto. Até porque o que eu tenho percebido é que o mundo está mandando um monte de informações falando, não, é preto. Aí vem o outro falando, não, mas agora é branco. O outro vem falando, não, agora é vermelho.
É X a claro.
É o
tom. Agora são tons de preto.
A nuance, né? E aí você que está inseguro, agora eu acho que eu entendi o que você falou do ter a sua própria opinião. Eu falo, tudo bem, o que você acha, não importa. Eu acho que vou ficar com isso e durmo tranquilo com isso, estou em paz. Eu acho que, não sei se eu consegui resumir, porque isso para mim é importante hoje, eu sair daqui com um conceito um pouco melhor de vida.
Então eu vou reforçar isso aí, essa ideia. O Mocho falou do clima da Terra, disso, daquilo. Eu lembro que nós fez um estudo chamado Guerreiro da Paz. E uma moça lá do Rio, como é o nome dela, moço? Eixo. Ela me fez uma pergunta sobre a cegada do extraterrestre. Como ficar em paz? Foi pouco. Nós falamos 5 horas sobre isso. Foram 2 conversas. Mostrando o quanto essa busca de querer saber isso lhe tira a paz. Ouça o bicho. Foram 2 conversas do Guerreiro da Paz abordando diversas coisas que a preocupação com saber se o extraterrestre vai chegar causa a você como perda de paz.
É que nem a história aqui do projeto Rubinho, vai explodir, vai ter terremoto, vai subir a água do mar.
Mesma coisa, a bomba atômica que o planeta está desenvolvendo, o país está desenvolvendo, vai jogar no outro, o petróleo que vai acabar, ou não sei o quê.
O degelo, a calota,
que
está
Pois é, eu lembro que show bicho também eu falei, eu disse assim, vocês querem saber quando vai chegar para subir no ponto mais alto.
Isso me lembra uma história. Eu era adolescente, né? Essa do cometa Halley. E minha mãe não dormia, porque falaram que o cometa Halley ia bater na Terra e o mundo ia acabar. E eu lembro que com 12, 13 anos eu lembro dela e falei, mas mãe, se bater, você não vai nem perceber, você vai morrer, então dorme.
Vai assim só.
É. E ela não entendia essa minha mãe, mas ela ficou meses, sabe, com insônia, preocupada se o mundo ia acabar. Falei, se acabar você não vai poder fazer nada.
é agora a paixão para o dia de hoje. Quanto tempo vocês perdem querendo saber se um político rouba, se o outro rouba? Quanto tempo vocês ficam preocupados em saber se tal comida faz mal, se tal não faz mal?
Vai cair o governo,
eu não tenho
tempo, pai. Conselho a vocês. Vivo a vida de vocês, que já está muito bom, viu? Não quero governar o mundo, resolver os problemas do mundo. Vocês não conseguem resolver o problema da vida de vocês?
Então, aí agora o povo
fala
que Coca-Cola tem água de bateria,
com
notícia de água de bateria.
Que bom! Vai dar mais energia.
É. Eu falei em sofrimento, né? Decano, tudo deve ter sofrimento.
Cara, deixa um minutinho que eu não estou conseguindo ouvir ela. Diga.
Quando você fala que aqui é o único lugar que tem sofrimento. Isso. Dá uma impressão que é um acidente.
Acidente?
É, uma coisa.
Não, é etapa da evolução.
Porque a gente vem de uma série de valores e chega aqui e, por exemplo, você vem crendo não morrer, morre. E quer dizer, nós temos esse conflito aqui da dualidade, por isso que gera sofrimento.
Não é o conflito da dualidade que gera o sofrimento. É só a falta de fé. Que por mais que exista dualidade, por mais que exista conflitos, se você tiver fé, você não vai viver em conflito. Não é o conflito. Nunca, nunca o motivo do seu sofrimento está fora. Sempre o motivo do seu sofrimento depende da forma como você vive aqui. Sempre, sempre, sempre. Ah, sabe, isso deveria lhe dar uma sensação de poder imenso, porque você pode mudar sua vida, você pode ser livre, você pode ser feliz. Agora, tem que saber que isso tem um custo. Isso tem um custo. Sabe o que custa? Sabe qual é o preço da liberdade? Você aprender a andar sozinho. E esse é o grande problema. Vocês não estão preparados para andar sozinho. Porque vocês ainda querem muletas. Vocês ainda querem um anzo da boca mole que venha de geaminha, catado com todo sofrimento. Vocês ainda querem um mentor que faça todo mundo lhe tate bem. Precisa acabar com as muletas.
Mas, por exemplo, a gente vem com o instinto de preservação. Vem, já vem, o ser humano já vem com esse instinto.
Sim.
E aqui vocês... Você morre, né?
Sim. Para que você vem com essa... Para que você vem com essa dualidade?
Exatamente.
Ou seja, você tem um instinto de preservação, mas ao mesmo tempo acaba se ferrando.
Isso.
Não vou nem falar na morte. Você tem um instinto de preservação, aí anda 10 por hora no carro, cai um avião em cima dele.
Exatamente. Então,
por quê? Para quê? Para você exercer sua fé. Eu confio em Deus, só vai me acontecer o que tiver que acontecer. Aí tanto faz se eu vou ficar vivo, se eu não vou ficar vivo. O problema é que vocês colocam o instinto de preservação acima da fé. Vocês colocam a vontade de cumprir as regras acima da fé. Vocês colocam as necessidades físicas acima da fé. Você coloca as necessidades monetárias, as necessidades de vida acima da fé. Então é preciso, sim, ter este dualismo para você ir para o meio, para você exercer a fé. É por isso que o Buda diz que a solução é o caminho do meio.
Para a gente conviver e desenvolver a fé, assim, né? São esses instrumentos.
Não são biquedinhos. São distrações. São coisas que, vamos dizer assim, a mente vai ao ninja para testar a sua fé.
É, mas é através disso que a
gente... que você tem a oportunidade de exercer sua fé. Aí na hora que você exerce sua fé, acabou.
E como é que a gente
criança, tá, Joaquim? É, a partir de que idade uma criança tem capacidade de a gente ter esse tipo de diálogo assim, com ela?
Moxa, deixa eu falar uma coisa interessante para você que eu disse outro dia para o Moxo. Você pode falar o que você quiser com a sua, com uma criança. A criança não vai ouvir nada. Porque criança não ouve o que você fala. Ouve como você vive. Que adianta você dizer para uma criança confie em Deus se ela vê você não confiando? Que adianta você dizer para uma criança, não sofra, não queira as coisas materiais, se ela vê você comprando coisa material e querendo comprar? Criança vê o que você faz. Não estou dizendo fazer em ato físico, estou dizendo fazer emocional. A criança vê a sua emoção. E ela, através da emoção, é que ela busca lhe copiar. É através do mundo emocional, não do que você fala. Então, a partir de que idade? Desde que nasceu. Desde que nasceu, se você viver de uma forma emocionalmente, você vai educar seu filho a viver daquela forma.
Joaquim, eu tenho um neto de 6 anos e, de perder novembro, dezembro, a cachorrinha dele morreu. E eu cheia de dedos, né, para falar com ele. É, porque ela foi morar com a estrelinha, quando você olhar a estrelinha, virou estrelinha, é a voz, sei que ela morreu.
Porque essa é a forma que a mãe se relacionou. Ele viu a mãe se relacionar assim, não foi porque ela falou.
É, minha filha é muito prática mesmo, acredito que ela tenha falado isso.
Então é assim, criança, a partir de que idade? Toda a idade, porque você vai formando. Mas vai formando com o exemplo, não com a palavra.
E sobre a lei da atração, que tanto se fala que a gente só consegue desejando algo que existe?
Sei lá, existe. Se você achar que existe, para você vai existir. Você vai pedir milhares de coisas, vai conseguir ganhar uma, vai dizer, viu, tô certo, existe. Quanto mais coisa material, né?
É. Então, esse é o problema da gente. Vamos supor, eu acredito que existe alguma coisa superior, eu acredito que eu sou regida por essa coisa e que só vai me acontecer o que tiver que acontecer. Mesmo assim, em certas ocasiões eu tenho medo.
Você acredita que é regida por uma coisa superior. Você acredita que é de que só vai lhe acontecer o que essa coisa superior deixar.
Certo.
E mas você assim, ainda sabe o que essa coisa superior tem que fazer por você. Eu acredito em Deus, acredito que Deus vai me dar o que eu preciso, mas eu sei que Ele vai me dar saúde.
Não é nesse contexto. O que eu penso é o seguinte, eu acredito tudo isso e acredito que só vai me acontecer o que tiver que me acontecer.
O que tiver que me acontecer.
Mas aí eu
mas afasta de mim este cara.
O medo.
Pois, mas olha, mas veja, pela aí, o medo ele existe porque você ainda tem um objetivo a cegar e tem medo de não alcançar. O problema, a fé, não é só confiar em Deus. Se entregar. De, é o quê? O que é a fé? Não, como é que é?
Largar a corda.
Este que é o problema, vocês não conseguem largar a corda. Eu confio em Deus, eu chego e só vai me acontecer o que Ele quiser, mas olha, Deus, ó, o que eu quero é isso, o que eu quero é aquilo, o que eu quero é aquilo outro. Eu sei que você só vai me dar o que é melhor para mim, mas isso é o melhor para mim, tá certo?
Então, a hora que eu estava chegando aqui, eu fui atravessar a rua e o mendigo veio assim, às vezes me acontece isso, mas direto assim, falei, vai me roubar. Não tenho muito o que roubar, mata, né? Na hora me deu aquele medo. Aí abri o farol, eu atravessei. E, na verdade, acho que ele nem estava vindo na minha direção. Né? Eu tenho medo mesmo, porque já fui.
Na verdade, pode ser um tiro bendito.
É. Aí eu atravessei a rua e eu falei, pô, eu sou um idiota mesmo.
Ah, mas acho que essa reação é normal para todo mundo.
Essa reação na hora é normal e agora você precisa trabalhar ela. Então, e de tanto você ir trabalhar, pode ser que de um dia você passe do lado do mendigo, ele ia achar o que você diga, olha aí. Tá. Mas enquanto você não trabalhar isso, você vai ter um medo. Agora, para você perder o medo, você tem que dizer o seguinte, se matar, matou, se não matar, não matou, se levar, levou, se não levar, não levou. Bom. É isso, o problema é que vocês querem ter uma fé, mas... Vai que Deus está dormindo, vai que Deus não entendeu direito o que eu quero. Aí eu tenho que ficar preocupado com ele.
Ele quer garantias, né?
Então, na verdade, você tem medo de quem?
Da gente.
Hã? Da gente. Não! Você tem medo de quem? Não! Vocês têm medo de Deus. Ainda diz que tem fé.
Como é que fica aquela história de pedir, obtereis, ou peço ajuda, não peço ajuda?
É pro espírito. É. Bata que eu habilei.
É, então, então é a história do anjo da guarda.
Mas você tem que bater.
Não, então, mas eu não entendo. Me explica, o que, que é esse pedir?
Pedir o espírito. O espírito. Peça que Deus vai dar. Sim.
Ele
aí você pediu para vencer a posse, Deus lhe deu o roubo. Qual o problema?
Não, é nesse aspecto.
Sim, o Espírito. Que isso só falou para o Espírito, não falou para o seu humano. E pelo contrário, ele disse, não se serve dois senhores ao mesmo tempo.
Tá, entendi.
Pergunta.
Mas então se tem esse negócio de pedir, por que, que vai no centro?
Ah, por que vai no centro e pede?
As pessoas pedem mais
lá do lado que
é. Isso foi eu comentar. Esse foi o comentário. Minha mãe fala assim, não, você tem que ir lá na vida, você tem que bater no sentido.
Você quer que chova, cara?
Você vai lá no centro
e pedir. Aí vai no centro pedir para acabar. Tá cheio.
Isso veio dessa forma.
Não, mas não é nem isso. Eu tô falando outra coisa. Por exemplo, essa coisa de pedir, por exemplo, a gente vem aqui, te escuta. É nesse. Por que a gente pede? Essa coisa. Por que essa troca?
Que toca. Aqui não tem toca nenhuma. Aqui só tem eu dando bolaço em você.
A gente recebe.
Então a gente chama mulher de malandro.
A gente só oferece a outra face. Só isso.
A outra face.
Não
dá demais. É, a gente é o próximo mês. Você
entende? Já pensou? Eu sou teu calma.
Você é meu carro, eu sou o seu.
Ah, então agora você.
Pergunta.
A consciência, né? Eu tenho a impressão que esse bater e receberás só pode ser em relação à consciência.
Não, é com relação ao espírito. O espírito pede. Mas o que o espírito pede não é o que você quer depois de encarnar.
Nós estamos dentro da quarta.
O espírito não quer uma vida tranquila. Pelo contrário, ele quer quanto mais problema, melhor. Porque ele tem mais oportunidade de trabalhar. Pergunta. Acabaram os assuntos?
Não, tem muito. Eu já me meio bolacha demais hoje.
Já vou ter preliminado.
Acabar de cansar
depois. Né?
Eu garanto que não é só isso. Eu garanto que assuntos estão vindo à mente de vocês, só que agora acompanhado de respostas.
É. É. Verdade.
Ah, vou perguntar isso, mas para que ele vai...
É,
mas...
Ah,
vou perguntar aqui. aquilo. Aí vai dizer aquilo de novo.
Sim, sim, são, eu já sei a resposta, mas eu pergunto. Quando são, por exemplo, que nem o transtorno obsessivo compulsivo, que a mente tem, né, um jogo lá que é muito forte, né, a pessoa que lava a mão, até seguir a mão. Como é que é para lidar com isso e ainda ter felicidade?
Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame o objetivo, ame a objeção, ame o que ele faz, ame a tudo.
É
o problema sofrido, é que você, né, dá essa aí ser
errado. Não, mas a pessoa que passa é muito sofrido.
Hã?
É muito sofrido para quem passa.
Mas aí você não tem que se preocupar com isso.
Eu queria fazer uma pergunta a vocês.
É, qual é?
Quem aqui é clarividente? Fala direito.
Clarividente.
Isso. Quem aqui consegue ler o pensamento do outro? Quem aqui sabe o que vai no íntimo do outro?
Ninguém.
Mas ela sabe que
eu tenho. Não, mas eu sei porque eu tenho.
Ah,
não estou falando do outro, falando de mim.
Hã?
Eu tenho, eu sei que não é sofrida.
Ah, então a sua é?
Sim, a minha
não
é
todas
sofrida.
Não podem não ser.
Não, a minha é sofrida.
Todas podem não ser. Se a sua é sofrida, você tem que deixar de
sofrer.
Só isso. E como é que você deixa de sofrer?
Como?
Aceita.
Não querendo ser diferente do que é.
Quer dizer que não é
remover
o problema, é só aceitar o problema.
Não, mas não, eu não consigo entender.
Não é remover o problema, é tentar remover o problema. Se não consegue, aprender a viver com o problema sem sofrer. Eu tenho, não tem jeito. O que eu posso fazer? Eu posso mudar? Pim, mudou? Não, eu tenho. Agora, na hora que ele vier, eu tenho duas opções. Eu posso xingar o mundo, xingar a mim, sofrer com meu desgraçado e não vai mudar nada da vida. Ou dizer mesmo, eu tenho, enquanto eu estou vivendo isso, eu tenho que tentar não querer ser diferente disso. Porque você não chora porque tem. Você chora porque não queria ter. Que chove porque queria ser igual aos outros. Mas você não pode ser igual aos outros. Você é você. Você tem a sua vida. Você tem a sua personalidade. E você tem que amá-la você do jeito que você é. Se eu tenho essa doença, eu sou o melhor doente do mundo. Compreendeu? O problema é que vocês não querem aprender a ser feliz. Vocês querem cura. É a história que nós estávamos falando. Eu confio em Deus, eu acredito em Deus, mas sei que Ele vai me dar o que é melhor para mim, mas olha, o melhor é eu ser curado. Compreendeu agora? É essa a diferença. A diferença não é tocar simplesmente, é você entender que se não pode fazer nada para mudar o que está acontecendo, você tem que fazer alguma coisa para mudar a forma como vive com o que está acontecendo. E aí vem o grande detalhe. Tudo que lhe faz sofrer é contrário ao que está acontecendo.
Como é que é?
Tudo que lhe faz chover é contar-lhe o que está acontecendo.
Fala em
prática. Ela acabou de dizer que ela chove porque tem um transtorno. Então, quando acontece o transtorno, ela sofre. Ela sofre por quê? Porque não queria ter esse transtorno. Quando ela entender que não tem como ela deixar de ter, porque ela não conseguiu, porque não teve remédio, porque nada deu certo, quando ela entender que não tem como, ela pode ser feliz com o transtorno.
Abre mão.
Sempre é o contrário do que você está colocando a culpa.
Tá,
por quê? Porque todo sofrimento nasce de uma Contagiedade. Do contágio. É porque está acontecendo o contágio do que você queria. Por exemplo, pessoas de Pogamolo para estar aqui hoje. Não estão. Estão chovendo porque não estão? Não, porque queriam estar. A obra demorou mais do que devia. É por isso que você choveu? Não, porque você não queria que demorasse mais. O que mais? Vamos lá. Motivo de chovimento. Pode falar.
Falta de dinheiro.
Falta de dinheiro. Você chove por falta de dinheiro? Não, chove porque queria ter dinheiro.
Falta de tempo.
Falta de tempo. Você sofre por falta de tempo? Não, sofre porque queria ter mais tempo, para ficar mais tempo à toa. O que mais?
Emprego.
Emprego. Você chove porque está desempregado? Não, chove porque queria ter emprego.
Porque a pessoa te trata mal.
Porque a pessoa te trata mal, porque você sofre? Não, você sofre porque você queria ser tratado bem.
Que trabalha demais.
Porque trabalha demais, trabalha de menos. É sempre o contrário. E este é o ponto fundamental da busca da felicidade. Qual o nome disso? Qual é o nome deste desejo que lhe faz sofrer? Não. Não.
É desejo.
Não.
Ué, não é egoísmo?
Raiz do sofrimento. A raiz do seu sofrimento não é o que está acontecendo. O que faz existir uma árvore de sofrimento na sua vida é o desejo de ser diferente. Porque dessa raiz vai afetar sua posse, vai afetar suas paixões. Sabe, quando acontece diferente, você diz, meu Deus, eu não tenho mais domínio sobre aquela pessoa, ela faz o que quer agora? É assim? Eu não está acontecendo o que eu quero, quer dizer que agora o que eu gosto não tem mais relevância nenhuma? É o desejo do oposto do que está acontecendo é que mostra você aonde precisa haver trabalho. Porque o trabalho não é o que está acontecendo, mas é no desejo.
Que é visto como uma perda, né?
Isso. E aí o trabalho neste desejo passa pela aceitação de que eu queria que fosse diferente. Mas não é. Mas não é isso que está acontecendo. Então, eu, para não chover, eu vou dizer, eu queria que fosse assim, mas não é, vou viver isso que tem para viver hoje. É sempre isso, é só isso. Sofreu, para, medita. Qual é a raiz do meu sofrimento? Que desejo, que vontade, que esperança minha foi atacada pelo que está acontecendo. Aquilo. Perfeito. Descobri agora o que eu chovo. Agora eu tenho que agir em cima desse desejo para que ele não interfira no que está acontecendo hoje. E aí eu possa viver o que está acontecendo hoje num estado não de felicidade, olha que maravilha, alguém enfiou a faca nas minhas costas. Não, não é isso. Enfiou, não tem jeito, está enfiado, o que eu posso fazer? Acabou. E aí começa a viver de novo. Ficou caro isso? Essa é a base de tudo. É o que ela disse. Eu posso achar que essa cor é preta? Posso. Eu posso querer que eu não tivesse doente? Pode. Eu posso querer ter um emprego? Pode. Você pode querer o que você quiser. Você só não pode ser infantil de querer o que você quer a qualquer preço. E saber que o que você quer, às vezes vai acontecer, mas na maioria das vezes não vai. E quando não acontecer, você dizer, eu não tenho como fazer acontecer. Então não tem jeito, só posso aprender a viver com isso. Ponto final. Vou viver minha vida. Acabou. Agora dá para ser feliz? Fia, não marque mais conversa em São Paulo que não vem mais ninguém. Todos a só.
Não, porque eu estou vindo 17 anos, então tem que ouvir mais.
Tá certo. Gil, nós vamos dar uma paradinha só para mudar a energia, aí nós voltamos para o fechamento rapidinho.